Placar feminino.
Bem-vindos, amigos da Arativa. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Placar Feminino. E eu, Carlos Vinícius, estou acompanhado da minha amiga Fernanda Souza.
Oi, Carlos. Oi para todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo em mais um episódio do Placar Feminino.
É isso aí, Fernanda. Com certeza vai ser muito bacana mais essa edição. Dessa vez, repleta de empates da oitava rodada. Então não vamos nem perder muito tempo, já vamos começar falando dos jogos da oitava rodada. Vamos começar com Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras, 0-0, pode até enganar, mas a verdade é que a atuação das duas equipes fez jus, de fato, ao que significa esse clássico, né? Correspondeu às expectativas, ainda que a bola não tenha entrado na rede. Agora, a equipe do Palmeiras conseguiu consagrar a goleirona do Santos, a Michelle, não é mesmo, Fernanda? Mas tem que destacar também que o Santos teve boas oportunidades.
É, com certeza, Carlos. Quem achou aí que ia ver vários gols, uma chuva de gols, porque era um clássico, acabou se enganando. Foi um confronto direto, né, entre equipes ali que brigam pelo topo da tabela, são duas das maiores equipes desse ano. E, inclusive, para esse jogo aí, a técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, e membros da comissão técnica estavam assistindo o jogo lá da arquibancada, né? E assistiram um jogo bastante disputado. As chances mais reais, assim, mais perigosas partiram do Palmeiras, mas foi um jogo bastante disputado com chances para ambos os lados. É, não faltaram finalizações ou chutes a gol. O que faltou mesmo foi acertar a pontaria, né? Porque o jogo acabou em 0-0, nenhum gol para ambos os lados, mas cabe a gente destacar aqui uma grande atuação da Bia Zanerato pelo lado do Palmeiras, né? Grande atacante, chega com muito perigo, só faltou, como eu falei, acertar a pontaria. E do lado do Santos, a zagueira, Fê Palermo, que inclusive já foi até convocada pela Bia algumas vezes, também teve uma grande atuação, inclusive mexeu com a torcida quando ela desarmou a Chu ali no início, numa jogada clara de gol. Então foi uma grande atuação para ambas as jogadoras. E esse 0-0 favoreceu o Corinthians, né? Porque são os três times que estão brigando ali pela liderança. Santos, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians tinha perdido a liderança quando perdeu para o Santos. Mas ficou tudo aberto para o Corinthians retomar a liderança depois desse 0-0.
Eu confesso que eu lembro bem dessa jogada que você falou, Fernanda, da Fê Palermo, né? Logo no comecinho do jogo, realmente a jogada clara de gol, a Chu tinha tudo para marcar, mas ela conseguiu salvar a equipe do Santos. E como eu até disse, você disse também, né? A partida foi muito equilibrada, o Santos conseguiu entregar um ótimo futebol e bater de frente aí com o Palmeiras, que tem se destacado bastante na competição. Era líder, mas como você falou, esse resultado foi muito bom pro Corinthians. Mas antes da gente falar do Corinthians, a gente tem que falar de mais jogos. E vamos falar agora de Ferroviária e São Paulo. Fernanda, a gente está acompanhando a Jaqueline nesse Brasileirão, fazendo uma ótima competição, né? Marcando muitos gols. Inclusive, no último programa, se eu não me engano, a gente falou, era eu e a Nina, a gente falou que ela fez dois gols na última partida, né? A partida que a gente trouxe, um golaço, inclusive. Mas dessa vez, do outro lado, tinha uma goleira do nível da Luciana, né mesmo, Fernanda? Que segurou o placar, conseguiu segurar a Jaqueline em diversas oportunidades, fez belíssimas defesas e mais um 0-0 aqui para o nosso programa.
É isso mesmo, Carlos. Se em Santos e Palmeiras tinham duas equipes candidatas à liderança, em Ferroviária e São Paulo tivemos duas equipes grandes candidatas ao G8, né? Permaneceram no G8 na temporada passada e estão se mantendo agora. É, os times jogaram até de igual para igual, porque ambas têm peças muito boas em campo, mas a verdade é que foi um confronto quase direto ali entre a goleira Luciana da Ferroviária e a Jaqueline, atacante do São Paulo. Muitos chutes incríveis da Jaqueline ao gol, com defesas incríveis da Luciana também, né? Se de um lado tem uma grande atacante, do outro lado tem uma grande goleira. Mas aí quem mandou mal demais mesmo nesse jogo foi a arbitragem. Aos 23 minutos do segundo tempo, a Carol Tavares, da Ferroviária, lançou a bola para a Lurdinha na área, que fez o gol. E a bandeirinha anulou. Mas depois, nas imagens, a gente viu que o gol foi totalmente legal, né? Para um jogo que terminou em 0-0, a Ferroviária ficou sem os dois pontos, né? Perdeu ali dois pontos, praticamente, porque o jogo era para ter sido da Ferroviária. Mas terminou em 0-0, ponto negativo para a nossa arbitragem.
Com certeza, Fernando. Dá pra gente falar que o São Paulo parou na Luciano, né? E a equipe da Ferroviária acabou parando nesse erro da arbitragem, que realmente custou bastante. A partida terminou em 0-0. Agora vamos falar do nosso terceiro empate aqui no programa. É isso mesmo. Oitava rodada só teve empates praticamente, né? Mas teve vitória também, vocês vão ver. Bom, falando agora de Inter e Avaí Kinderman, o jogo terminou 1-1. Mais uma vez as goleiras, sobretudo a Bárbara, né? Foi a grande culpada desse empate. Isso porque, é verdade, já tinha acontecido dois gols. Um pro lado do Inter com a Mileninha, outro pro lado do Avaí de pênalti. Mas assim, na etapa final, a Bárbara catou tudo e... Fiquei até impressionado, Fernanda, porque é muito bacana a gente ver uma goleira desse nível jogando aqui no Brasil, né? Uma goleira de seleção brasileira. E ela fez umas duas, três defesas assim que foi um negócio para colocar no DVD, para colocar lá no vídeo do YouTube.
Pois é, Carlos. É, foi mais um empate na rodada, né? Lembrou muito aí a primeira rodada do Brasileirão, que só teve empate praticamente. O Inter impôs uma intensidade desde o início, é verdade. Já aos 15 minutos do primeiro tempo marcou um golaço no ângulo com uma finalização da Mileninha, que vem se destacando bastante pelas gurias coloradas. E aos 34 minutos do primeiro tempo teve um pênalti para o Kinderman, como você disse. A Lari marcou e empatou para o time de Caçador. A Lari, que com 4 gols agora, né, está apenas um gol atrás da artilheira do campeonato, a Bia Zanerato. Ela e mais um monte estão com 4 gols, né? Mas a artilheira é a Bia Zanerato. E aí, com esse empate do Avaí Kinderman, a gente percebeu uma perda de intensidade no jogo do Inter, que continuou atacando, mas passou a dar mais espaço para o Kinderman. Já no segundo tempo, o time gaúcho conseguiu retomar aquele domínio do início do primeiro tempo, mas faltou acertar o último passe. Foram muitas finalizações e chegadas com perigo, mas o time pecou muito na efetividade. E sem contar que o Kinderman também tem, como você falou, né, tem uma goleira de seleção ao seu favor, muito criticada quando ela é convocada pela seleção, mas ela mostra por que ela é convocada pela seleção, porque ela é uma grande goleira. Inclusive, salvou uma chance clara, claríssima de gol do Inter aos 49 minutos do segundo tempo. E o jogo terminou empatado, 1-1. O empate não favorece tanto ao Inter, né? Que briga ali pelo G8. 2 pontos fazem muita diferença no nosso campeonato, que está disputadíssimo. Mas para o Kinderman, apesar de, claro, querer a vitória, é um alívio, pelo menos um pontinho para um time que vem de... Tá tendo uma fase terrível aí, um campeonato vem de muitas derrotas, então o empate com certeza é um alívio pro Kinderman.
É, vale lembrar que a equipe do Kinderman tá brigando lá, não digo brigando contra a Degola, né, mas tá por ali, sem dúvida foi um resultado muito importante fora de casa. Agora sim, vamos falar do Corinthians e Grêmio, né, essa partida terminou 3-2 pro Corinthians, essa partida sim teve uma equipe que pôde comemorar a vitória. Eu estou me referindo, é claro, à equipe do Corinthians, que conseguiu uma boa vitória, né, jogando em casa. Mas assim, primeiro tempo, a equipe do Corinthians foi bastante, não digo efetiva, né, mas bastante criativa, conseguiu boas oportunidades, mas acabou indo para o intervalo sem gols. A defesa do Grêmio conseguiu segurar, mas no segundo tempo fez 1, 2, 3 gols, conseguiu até o que seria uma vitória tranquila, né? O jogo estava se encaminhando para isso. Mas depois disso, Fernanda, esses dois gols do equipe do Grêmio acabaram acontecendo, e assim, foi até um pouquinho preocupante para a equipe do Corinthians, que dominou o jogo praticamente inteiro, não é mesmo?
É, com certeza. A equipe do Corinthians deu um susto aí da torcida, né? É, com o empate entre Santos e Palmeiras, como a gente disse, o Corinthians ficou com tudo aberto ali para assumir de novo a liderança, né? Só dependia dele mesmo para voltar à liderança. Porém, do outro lado, a gente tinha um Grêmio, né? Uma equipe que só tinha 2 derrotas em 7 jogos, uma grande equipe também. Vale contar também que a Pia também estava na arquibancada desse jogo, que faz sentido, né? Porque todas as convocações da Pia, assim, a maior parte de suas jogadoras vem do Corinthians, né? E, então o jogo começou e o Grêmio apostou num jogo mais fechado, optando ali pela surpresa dos contra-ataques. Então... deixou tudo aberto ali para o Corinthians dominar desde o início. E essa tática gremista até que deu certo no primeiro tempo. Como você falou, o jogo acabou em 0-0 na primeira metade, mas no segundo tempo, já os dois minutos, a Vitória Albuquerque cruzou na área e quem botou para dentro foi a Isa, a jogadora do Grêmio, num gol contra. E aí, depois disso aí, abriu a porteira, né? Se no primeiro tempo não teve nenhum gol, no segundo, realmente, abriu. Aos 6 minutos do segundo tempo, a Andressinha jogou uma bola na área que, se eu não visse ela cruzando essa bola com os pés, eu diria que foi com as mãos, porque foi na cabeça da Crivellari que marcou pro time de São Paulo, pro time paulista. Aos 24 minutos, a Gabi Portillo fez um passe de calcanhar para Tamires, que cruzou na área, e de primeira a Crivellari mandou pro fundo da rede para ampliar o placar e os seus gols na temporada. 3-0 pro Corinthians. E aí a torcida já ficou mais descansada, né? 3-0, a gente tá se encaminhando pro final, tá tudo certo, vamos recuperar a liderança. Aos 35, a Rafa do Grêmio diminuiu o placar, num gol que parecia ser só de consolação, né? Seria 3-1, tudo certo. Mas aos 39, o gol da Janaína do Grêmio deu um susto na torcida corintiana. 3-2 a pouquíssimos minutos do fim. E aí o Grêmio partiu pra cima, começou a pressionar o Corinthians pelo empate. Foi um susto, mas ficou só no susto mesmo. No fim, o Corinthians conseguiu segurar o placar e retomou a liderança do Brasileirão.
Você falou aí que todos os gols foram no segundo tempo, na segunda etapa, né, Fernanda? E assim, interessante porque dá pra gente falar até que foi uma partida que se desenhou tranquila pro Corinthians. Ele foi a melhor equipe, né, dentro do que ele se propôs até os 35 minutos do segundo tempo. Então, assim, foi uma vitória merecida, que tinha que vir mesmo dentro do que as equipes estavam apresentando. O Corinthians, quando ele fez o primeiro, ele desandou a fazer gols, mas ganhou contornos de drama, como você falou, nos gols já no final da equipe do Grêmio. O que era o primeiro gol que parecia sair de consolação acabou virando o início de uma reação. Mas é interessante a gente destacar também, Fernando, porque no primeiro tempo, né, terminou 0-0, a equipe do Corinthians já era superior, não conseguiu o seu gol, porém no segundo tempo, assim que voltou, ela foi avassaladora. Você acha que o motivo da equipe do Corinthians voltar com tanta disposição, tanta efetividade no segundo tempo das partidas é um reflexo da parte física das atletas, que é superior às atletas das demais equipes, ou você acha que não tem nada a ver?
Olha, Carlos, eu acho... Esse é um problema que a equipe do Corinthians vem tendo esse ano, né? Teve outras partidas em que era a equipe superior e mesmo assim não conseguia mandar a bola pro fundo das redes, inclusive isso irrita bastante a torcida, né? Mas eu acredito que o Corinthians, claro, é o maior time do país, tem boas peças, e quando essas peças não estão funcionando, aí que entra em campo uma peça fundamental, que é o Arthur Elias, né? É o técnico do Corinthians. E eu acredito que o discurso dele no vestiário tem muito impacto sobre as atletas, até porque ele tá no Corinthians aí desde o início da parceria do Corinthians com o Audax, lá em 2016. Então eu acho que ele também é uma peça fundamental para a reação do Corinthians.
Perfeito, Fernanda. Agora eu vou passar os outros resultados da oitava rodada. A equipe do Botafogo fez 2-0 diante do Minas Brasília, jogando em casa. Já o Bahia, também em casa, ficou no 1-1 com o São José. O Cruzeiro fez 3-0 para cima do Napoli. E o Real Brasília e Flamengo ficaram no 1-1. Agora, aproveito para passar também a tabela rapidamente do Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians, como a Fernanda já adiantou, assumiu a liderança com 19 pontos, seguido do Palmeiras com 18. E aí vem o São Paulo com 15 e o Santos com a mesma pontuação. Em quinto, aparece o Internacional com 14 e com um ponto a menos. Na sexta colocação, o rival Grêmio. E aí, fechando o G8, a gente vê a equipe do Real Brasília com 12 pontos e a Ferroviária com 11. Agora, passando lá para a zona de rebaixamento, a gente tem o São José com 8 pontos, o Minas Brasília com 6, o Bahia com 4 e a equipe do Napoli com apenas 3. Agora, chegou a hora da gente saber o que está rolando nos bastidores do futebol feminino.
Destaques da semana.
Então, Fernanda, o que está acontecendo aí? O que aconteceu nessa semana, né, nesse ato que a gente teve entre os programas? O que rolou que o pessoal de casa precisa saber?
Foi uma semana cheia de novidades para o futebol feminino, viu? O A notícia mais quente da semana é que o nosso futebol feminino vai ganhar uma terceira divisão. Na terça-feira, 18 de maio, a CBF confirmou a Série A3 para 2022. Atualmente, qual é o nosso cenário? A gente tem 16 times jogando o A1 e 36 disputando o A2, em 6 grupos de 6 times cada. Para 2022, a CBF confirmou o planejamento da terceira divisão, onde jogarão 32 times. Na segunda divisão passarão a competir 16 times e manteremos 16 times na 1, né? Então aí a gente vai subir de 52 clubes para 64 disputando campeonatos nacionais no país. E de onde vão vir esses times da A3 em 2022? Serão 27 campeões estaduais, os 4 melhor colocados no ranking nacional do futebol masculino e um clube da federação melhor ranqueada no nosso futebol feminino. E teve contratação também essa semana, em meio de temporada. A goleira Natasha Honegger chega do Paris FC para reforçar o Corinthians. A Natasha, que tem ascendência suíço-brasileira, tem uma passagem pela seleção. Ela estreou pelo Brasil no Torneio da França em 2020, pouco antes da pandemia explodir no nosso país. E teve uma boa atuação, fez defesas super importantes num jogo contra a Holanda. A Holanda, que tinha acabado de ser vice-campeã mundial. E a Natasha foi muito elogiada à época, até por ser uma goleira que joga com os pés, né? Sabe jogar com os pés. Então ela chega para ocupar essa função, que também é muito característica do Corinthians, que era feita pela Lele, que foi para o Benfica de Portugal. Tinha sido assumida pela Tainá, mas infelizmente ela lesionou o joelho e fica fora da temporada. Então a Natasha chega aí para assumir o gol corintiano. E por último, uma notícia triste para o mundo do futebol feminino. Morreu no domingo 16 o Salésio Kinderman, vítima da Covid-19. O Salésio foi presidente, fundador do Kinderman, o time que tem a parceria com o Avaí, e também é responsável pelo Napoli, o time de origem do próprio Kinderman. E muito além disso, muito além de fundador e presidente, ele foi um grande apoiador e fomentador da nossa modalidade. Estava em todos os jogos que ele podia do time, ele estava lá na arquibancada, né? E foi responsável direta e indiretamente pela formação de grandes atletas do nosso futebol que passaram pelos seus clubes. Então fica o nosso muito obrigado ao Salésio Kinderman, em nome de todos os fãs do futebol feminino brasileiro.
Com certeza fica aí. Muito obrigado, como você falou, Fernanda. Uma notícia triste, mas às vezes também acontecem notícias tristes, né? Agora eu quero te agradecer por essa brilhante participação, Fernanda, e pedir também para você se despedir e trazer recomendações de jogos para o final de semana.
Essa é a parte mais difícil do programa, né? Escolher os jogos, os melhores jogos da rodada. Toda rodada é muito boa. Mas eu vou deixar aqui Grêmio e Flamengo, que vai acontecer no sábado às 3 horas. Vai ser transmitido na CBF TV. Ferroviária e Cruzeiro no sábado às 8 horas, também na CBF TV. E Corinthians e Real Brasília, o líder da tabela, o atual líder, e um time de Brasília que subiu da A2, que está se destacando bastante. Vai acontecer no domingo às 8 e vai ser transmitido na Band. E eu aproveito para me despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigada a todos que nos acompanharam em mais esse episódio do Placar Feminino. Obrigada, Carlos, a você também.
Eu que agradeço, Fernanda. Agradeço a você, ao nosso coordenador Gabriel Colares e também ao nosso querido ouvinte. Bom, é isso, pessoal. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado da minha amiga Fernanda Souza, e esse foi o Placar Feminino.